Senhor presidente dessa sessão, o senador Flecha Ribeiro, eu quero desde já agradecer o tempo concedido e começar registrando de que nós fizemos uma grande mobilização nesse país, que culminou com a Constituição de 88, e ali nós criamos as condições para que o Pacto Federativo, os municípios, os estados e a União pudessem se desenvolver dentro de critérios muito objetivos. Ocorre que na década de 80 e parte da década de 90, nós tivemos um processo inflacionário muito alto e isso trouxe um desequilíbrio, principalmente para com os Estados-membros. E isso levou, no final da década de 90, no início desse novo século, aos Estados-membros fazerem uma pactuação com a União, principalmente no ano de 1999. Ali, os Estados-membros fizeram uma renegociação das suas dívidas, que eram dívidas muito altas, que na época a sua rolagem era feita através do mercado, pagando juros muito altos e muitas vezes inviabilizando os Estados de fazer o mínimo de investimentos. A União, naquele momento, assume, chama para si todas essas dívidas estaduais, faz uma pactuação com critério de atualização e esse critério de atualização feito lá em 99, para hoje, está totalmente superado. Nesse período, a nação brasileira, a sociedade brasileira, fez um grande esforço para controlar a inflação. Isso se torna um valor da nossa sociedade. Precisamos preservar este valor, porque no período da alta inflação, só quem ganhava era o sistema financeiro que opera no Brasil, e toda a sociedade perdia muito. Hoje, nós estamos com o processo inflacionário sob controle. Tivemos, por conta da crise da última fase da economia internacional, nos anos de 2008 e 2009, um processo de início inflacionário no mundo e também no Brasil. Nesse 2010 e 2011, tomamos uma série de medidas e esta inflação já está sob controle e nos últimos 90 dias ela vem no processo decrescente e nós criamos as condições para que aqueles contratos que foram firmados lá em 99 possam ser rediscutidos o fator de atualização dessas dívidas. Esse é o pedido de 16 governadores com os seus senadores da República, para que nós possamos, junto com o governo federal, construir um novo índice de atualização dessas dívidas. E a proposta em que os senhores governadores, em que os senadores das regiões Norte e Nordeste estão discutindo é que seja a taxa Selic, que é o mesmo indexador que a União utiliza para remunerar aqueles que ela toma dinheiro emprestado através dos títulos da dívida pública federal. Com isso, nós traríamos esta atualização da dívida hoje para algo em torno de 12,25%, que é a taxa Selic, e na proporção em que essa taxa for oscilando para baixo ou para cima, esses contratos também teriam o mesmo fator de atualização. É triste registrar que os estados mais pobres, que lá em 99 tinham menor capacidade de pagamento, são esses que pagam as maiores taxas de juros. Alagoas e o Piauí do nosso presidente João Claudino, desta sessão, paga hoje 18% na sua dívida de atualização anual, enquanto que a União, para rolar essa mesma dívida que ela assumiu lá em 99, está pagando 12,25%. Por isso é que na audiência com a senhora Presidenta da República, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, feita hoje pela manhã, e estava presente também nessa sessão o nosso Ministro da Fazenda, o nosso Guido Mantega. E esse é um dos temas que saiu dali sobre uma orientação para que a gente construa uma saída e, evidentemente, que essa construção será ratificada, que será construída com a participação do Senado Federal. E é por isso que os 16 governadores, convidando toda a casa, estiveram hoje pela manhã com o nosso presidente José Sarney. E ali, sem qualquer diferenciação de força política, todos tem uma clareza de que é necessário construir esta saída. Exatamente por isso, nós que tínhamos alguns projetos de lei tramitando aqui no Senado Federal sobre esse assunto, fizemos um sobrestamento há mais ou menos 15 dias atrás. Vamos ter uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos e queremos, após essa audiência pública, construir esse grande entendimento nacional para que possamos ter um processo de atualização da dívida dos entes do Pacto Federativo compatível com os fatores que a União utiliza hoje. Nessa Carta de Brasília, assinada pelos 16 governadores, traz ao debate a questão do pré-sal. Esse é um tema que a sociedade brasileira, o Estado Nacional, precisa trazer para a agenda política e construir uma saída. Tivemos, sim, em 2010, a votação da chamada emenda senador Pedro Simon. Iniciou com o deputado Ibsen Pinheiro, lá na Câmara Federal, e aqui o senador Pedro Simon apresentou uma outra alternativa. Como era final de legislação, período eleitoral, o processo se radicaliza e terminamos tendo uma votação que foi obrigado a pôr o veto. Mas hoje, acalmados os ânimos, deixando claro que é preciso preservar os interesses do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que são os dois estados que têm mais resistências. O nosso senador Wellington Dias, ex-governador do nosso estado, o estado do Piauí, construiu uma proposta após discutir com as várias lideranças na Câmara e no Senado, com todos os governadores do Brasil, exceto o Sergipe e o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e essa proposta consiste em que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo continuarão recebendo o mesmo valor que recebe dos royalties do petróleo dos últimos 5 anos. Isso representa uma receita média anual de 8 bilhões e 500 milhões de reais e para o Espírito Santo em torno de 500 milhões de reais. Portanto, a projeção para 2011 é que nós deveremos ter algo em torno de 2 milhões de barris de petróleo dia. Fazendo esses cálculos, o Rio de Janeiro teria preservado os seus 8 bilhões e meio e o Espírito Santo, os seus 500 milhões. Nós, da base de cálculo dos royalties de 2011, retira-se os 9 bilhões de reais que hoje eles já recebem e a diferença, eles participam nas mesmas condições que participam os outros 25 estados e o Distrito Federal. Portanto, eles têm um piso fixo e, a partir daí, todas as receitas novas que vem do pré-sal, que é em alto mar, está na nossa plataforma continental, que não está em terra firme, será distribuído com toda a sociedade brasileira. A previsão nesse 2011 é que, com o pré-sal, nós deveremos ter algo em torno de 25 bilhões de reais de royalties. E desses 25 bilhões de reais, separa-se 9 bilhões. E esse montante vai para o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. E os outros 16 bilhões, que é a diferença, 40% desse montante vai para a União, que é exatamente as regras já existentes. E isso representa algo em torno de 7 bilhões de reais. E a diferença, os 9 bilhões sobrando, será distribuído igualmente entre os 26 estados, o Distrito Federal e mais os 5.565 municípios. É uma proposta que preserva os direitos do Rio de Janeiro, preserva os direitos do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, permite que toda a sociedade brasileira participe desta riqueza que é construída a partir de recursos públicos de uma empresa estatal que é a Petrobras e que, na sua pesquisa, que no seu investimento, que no seu aporte de capital, a nação brasileira aporta esses recursos. Portanto, essa proposta incorporada pelos 16 governadores da região Norte e Nordeste. Vamos agora dialogar com todos os governadores do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. E eles tiraram também os 16 governadores uma comissão para conversar permanentemente com o Espírito Santo e com o Rio de Janeiro, para que nós possamos construir essa proposta como forma de nos permitir que essa riqueza nacional seja distribuída por todo o Brasil. Nessa reunião, também foi discutido a questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, em que considera inconstitucional um artigo da Lei Complementar 62, de 89, que determina que o Congresso Nacional, até dezembro de 2012, aprove uma nova legislação para a distribuição do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. E os governadores todos estão levantando uma questão. Eles estão aprovando o seu PPA, o seu plano plurianual, de 2012 a 2015. E eles precisam ter clareza de qual será essa partilha, quais são os critérios para que eles possam fazer um plano plurianual condizente com a realidade, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, e isso impõe ao Congresso Nacional a necessidade de, ainda em 2011, aprovar essa matéria, para que os Estados-membros e a União, ao aprovar o seu PPA de 2012 a 2015, tenha essa definição construída para que os 27 governadores e a União possa aprovar um plano plurianual já com todos esses critérios definidos. Nesta reunião, também tratamos da questão do ICMS, se a sua cobrança deve ser como é hoje, que é na origem da produção do produto, da mercadoria, ou no destino aonde essa mercadoria é consumida. E, junto com isso, tratamos também do chamado comércio eletrônico, em que hoje essa cobrança fica bastante difícil de ser feita, se é na origem, se é no destino, e a cada empreendimento tem o seu critério de tratar. E aqui, os 16 governadores entendem de que a cobrança do ICMS deve ser no destino aonde a mercadoria é consumida. Por que isso? Porque aonde está a fábrica, onde está a manufatura, onde está a indústria que produz o produto, ele tem o emprego, ele tem o investimento, ele tem a infraestrutura, ele tem os salários. E o Estado que compra o excedente dessa unidade da federação é obrigado a transferir entre 12% ou 7% do seu Estado menos industrializado para o Estado altamente industrializado, para manter o seu emprego, manter a sua riqueza e explorar o Estado menos industrializado. Na hora em que nós definirmos de que a cobrança do ICMS é exclusivamente do destino, nós superamos essa guerra fiscal em que assistimos hoje entre os Estados-membros e evitamos também o chamado passeio da nota fiscal, em que determinados estabelecimentos utilizam esse mecanismo como forma de burlar as fronteiras entre os estados e, ao mesmo tempo, contribuir para o aumento da carga tributária em determinados lugares. Aqui é importante registrar, se nós levarmos a cobrança do ICMS exclusivamente para o destino, nós vamos ter uma redução de imediato na carga tributária, sem perder receita, porque as fraudes, as sonegações passam a ser diminutas. Eu lembro muito bem que quando nós estávamos construindo o Simples Nacional, ali entre 2004 e 2006, os Estados-membros, particularmente esses Estados industrializados, nos dizia de que eles poderiam ter uma grande perda do ICMS e apresentava uma conta de aproximadamente R$1 bilhão já no primeiro ano, em 2007. Implantamos o Simples Nacional, construímos essa proposta e, se nós compararmos entre 2007 e 2010, que foi o último ano do último ano fiscal dos nossos estados, nós tivemos um aumento de receita da ordem de 253% nesses estados que diziam que iam perder receitas. Portanto, o Simples Nacional, que é um sistema simplificado, o próprio nome já diz, de arrecadação, é um instrumento que já provou de que ninguém perde receitas e que os custos de arrecadação é basicamente zero, porque é autodeclarado por cada contribuinte, por cada empreendedor, e ao mesmo tempo ele evita a sonegação, porque nós temos a nota fiscal eletrônica que faz essa checagem em cada estado, em cada unidade da Federação Brasileira. Os nossos governadores também fizeram questão de registrar de que qualquer reforma tributária brasileira deve preservar as condições da Zona Franca de Manaus. Aquela região que se desenvolveu a partir dessa experiência, nós, da mesma forma que estamos preservando os interesses do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, precisamos preservar os interesses do Amazonas, da Zona Franca de Manaus, porque isso é uma forma que nós temos de fazer justiça e, acima de tudo, manter esse equilíbrio. E os nossos governadores estão propondo também para que eles possam continuar fazendo investimentos na infraestrutura, nas contrapartidas que eles têm que fazer no que diz respeito ao PAC 2, porque o PAC 1 eles já cumpriram. E, para isso, estão pedindo que o BNDES reabra a capacidade de tomar de novos empréstimos sem extrapolar o teto já fixado em resolução pelo Senado Federal. Portanto, esses 10 pontos apresentados na audiência de hoje pela manhã ao senhor presidente José Sarney desta casa, a todos os senadores e senadoras e também à senhora presidenta da República, eu entendo que é um excelente documento para que nós possamos fazer um novo pacto federativo, como fizemos lá em 88, em torno da Carta Cidadã, em que Ulisses Guimarães ali presidiu. Exatamente por isso, o espírito, o ânimo e a decisão política dos vários líderes dessa casa, independentemente da sua posição política, é de ajudar nessa construção, para que nós possamos ter uma federação mais forte, mais consolidada, e que os interesses dos nossos estados membros esteja contemplado. Por isso, senhor presidente, eu vou pedir a Deus que ilumine a cada um de nós para que a gente possa chegar ao final de 2011 com essa agenda cumprida e, com isso, resolvendo problemas históricos que o nosso Pacto Federativo traz, arrasta, e que a gente entende que é chegado o momento político de maturidade para que a gente possa ter essa grande pactuação. Portanto, muito obrigado.